E esse ano, realmente, você falou, a gente tem um ano muito importante. A gente não vai só apenas decidir o presidente da República, mas deputados federais, estaduais, governador e senador. Então, eu não sei se as pessoas têm a dimensão da importância dessa eleição que vai literalmente alterar a vida de todos os brasileiros.
CO do NSC que bate pelas ruas, mas CO do sol que só se esconde ao chegar da lua. Se é a minha, se é a sua, se é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a dor ali é bem maior, decepção. Pedir mão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto.
Foi longa essa pausa, hein? Um mês sem ouvir minha voz. E aí, já tava com saudade? Pois é, eu também. Mas ó, para compensar esse tempo, voltamos com tudo, viu? Hoje a conversa é com a vereadora por Maceió, Teca Nelma. Ela será a primeira de uma série de pré-candidatas e candidatos a cargos legislativos que vamos ouvir por aqui. Para começar, claro, aquela apresentação de praxe. Diz aí, Teca.
Eu sou a Teca Nelma, eu fui a vereadora mais jovem eleita aqui do estado de Alagoas. Eu fui eleita com 21 anos, atualmente eu tenho 23. Eu sou formada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Eu estou fazendo mestrado na FGV de Gestão e Política Pública. Eu sou feminista, eu sou vegetariana, eu sou progressista e eu sou de esquerda. Eu entrei na política pela luta contra a desigualdade social. E aí eu encontrei, na verdade, a problemática das minorias que são subrepresentadas no nosso estado, no nosso município de Maceió, mas também no nosso estado de Alagoas.
Uau, muita coisa! Agora, vereadora, fala um pouco da montagem do seu gabinete e do trabalho na Câmara.
E aqui no meu gabinete eu construí coordenações das pautas que eu considero mais caras para o nosso estado. Então nós temos aqui coordenação das mulheres, direitos humanos, negritude, LGBTQIAP+. Nós temos de pessoas com deficiência, nós temos dos animais, nós temos também da juventude, nós temos das pessoas idosas, enfim, todo mundo que não entra nesse padrão social aceito. E também nós tratamos de pautas transversais, nós tratamos sobre saúde, educação, saneamento básico, por exemplo, mas que contenham essas pessoas que eu trato como prioridade no município. Então, se eu for fazer uma política sobre saúde, eu sempre faço um recorte social também. Então eu coloco, o que é que a gente pode fazer saúde para as pessoas pretas, o que é que eu posso fazer saúde para as pessoas com deficiência e assim por diante. Claro. Então, eu fiz uma seleção pública para compor meu gabinete, é importante dizer isso também. E aí, 50% das vagas foram de pessoas que me acompanharam na campanha e 50% foram de pessoas que foram selecionadas para estar aqui. E mais 50% delas são jovens, então para mim não teria sentido falar tudo o que eu acredito, lutar por essas pessoas e na oportunidade que eu tenho de empregá-las, não trazer essas pessoas para trabalhar comigo. Então aqui eu tenho mais 60% de pessoas negras trabalhando, nós temos pessoas com deficiências. Eu inverti a cota de gênero, geralmente é 30% para mulher e 70% para homem. Então nós temos aqui 70% para as mulheres e 30% para homens compondo o gabinete, foi algo para mim que era muito importante. Então a gente construiu um gabinete bem diverso que reflete as pautas que eu considero como prioritárias. E eu já consegui incomodar muito e lutar muito pela população nesse 1 ano e meio de mandato. Eu assumi ano passado e foi praticamente uma corrida contra o tempo. A gente não parou de trabalhar 1 minuto sequer. Férias eu ainda não tive. Eu espero ter depois dessa eleição um momento para respirar. Mas a gente está literalmente todos os dias lutando aqui em prol da população. E a gente já teve diversos feitos muito importantes. Você falou que recentemente, semana passada, a gente teve a aprovação da lei de cotas. E foi uma lei que a gente construiu conjuntamente com o Movimento Negro. Justamente porque Maceió estava 10 anos de atraso. Maceió era uma das poucas capitais do Brasil que não implementou a lei de cotas nacional nos nossos concursos públicos municipais. Então a gente nunca teve essa cota, apesar de a gente existir a lei nacional. E eu construí essa lei junto com os movimentos e a gente conseguiu aprovar depois de 1 ano lutando por diversas obstruções.
Meu Deus, a pobre. Agradeci aqui no meio do episódio o tempo da vereadora. A cara dela não negava a gente. Tava mortinha. Mesmo assim, rendeu, viu? Pode continuar aqui que você vai ver. Ou melhor, ouvir. Tomou café, Teca?
Sim, sem dúvida.
Podemos continuar?
Claro, sem problema algum.
Então segue daí.
Por diversas obstruções, por diversos pedidos de vistas e, enfim, desacordo entre os vereadores, a gente conseguiu, depois de de um ano de mandato aprovar. Eu também faço esse programa de jovem aprendiz, que eu trago um estudante da escola pública ou privada do ensino médio para passar um dia comigo aqui na Câmara dos Vereadores e entender o que é que faz uma vereadora, compreender quais são as nossas funções, o que é que a gente faz no dia a dia. E está sendo também um projeto muito legal de troca de experiências. Também a gente conseguiu castrar móvel, que era uma luta muito grande de castrar animais da rua, animais errantes. A gente está fazendo esse trabalho conjuntamente com a deputada federal Tereza Nelma.
O próximo ponto foi a relação dela com a prefeitura e os outros vereadores.
E eu não entendo, me entendo como oposição, me entendo como independente. Eu consigo pontuar algumas melhorias que a Câmara e a Prefeitura têm feito, mas o que eu gosto de ser independente, Homero, é dessa liberdade de não ter cargos na Prefeitura, no governo, na Câmara, de poder falar e poder exercer a minha livre expressão e dizer realmente o que eu acredito, o que eu concordo, o que eu discordo. E eu não tenho muitas papas na língua, né? Eu já provoquei algumas polêmicas aqui. Mas, na verdade, o que eu tenho feito é defender a população e ecoar a voz dela aqui dentro da casa. E eu pensei que eu ia encontrar uma Câmara muito mais progressista do que minha mãe quando foi vereadora, por exemplo. Mas 21 anos depois que ela foi vereadora, não mudou muita coisa. A gente continua tendo uma Câmara conservadora, tendo uma Câmara machista, e com todos os preconceitos que a gente imaginou que não existissem mais, eles ainda perpetuam aqui dentro da casa. E também um reflexo dos votos e da eleição, né? A gente só tem quatro mulheres, enquanto 25 vereadores da capital. Então, é um número muito pouco. E nem todos ainda se atentam para essa questão do patriarcado, machismo, enfim. Então, eu me coloco, na verdade, como uma pessoa que expõe muito e é bem transparente com o mandato, muito mais do que necessariamente oposição. Mas é um mandato extremamente ativo. Eu sempre falo que você pode dizer até que você não gosta do meu trabalho, só não venha dizer que eu não trabalho, porque isso não é verdade. A gente aqui não para de trabalhar, é um gabinete extremamente atuante, está sempre aberto para ouvir a população. Meu mandato é bem participativo. Eu tenho diversos projetos de leis que foram construídos conjuntamente com a população. E eu tenho mais de 100 projetos de lei protocolados aqui na casa que estão em tramitação. E essas pautas, elas não são reconhecidas como prioritárias para a maioria dos vereadores. Então, eu encontro muita dificuldade, às vezes, de emplacar isso como uma necessidade que as pessoas abram os olhos para ver que a gente precisa falar que o jovem não precisa apenas de acesso à educação, mas o jovem precisa sobreviver, que o jovem alagoano está morrendo. A gente precisa falar que a questão do preto, ele só pode ser o preto pobre para ter política pública, mas qualquer pessoa preta, ela enfrenta racismo. As mulheres que sofrem o machismo todos os dias e não são reconhecidos. Enfim, o trabalho, ele é diário. Gostaria de dizer que é mais fácil e mais tranquilo de fazer esse debate aqui na casa, mas como todo poder democrático, existem forças que concordam com meus posicionamentos, existem forças que não concordam, e existe esse debate bem vivo aqui dentro da casa. Então, essa história que vereador não trabalha, que a casa aqui não faz nada, na verdade eu não vejo mais isso como realidade. Eu vejo uma casa que é, inclusive, bem ideológica, e existe um debate muito grande acerca do que é construído aqui. Então, a gente tem também pautas que, para mim, não são prioridades, como título cidadão honorário, que você falou, por exemplo, de moção de pesar do Olavo Carvalho, que, para mim, não é um pesar.
Calma, não, aí parou, aí corta a zoeira. Para de rir, mano. Se Deus teve piedade da alma do Olavo de Carvalho, eu tô suave, mano, na moral. Se ele subiu, você acha que eu desço? Eu preparei uma música de. Como fala? Pêsames pro cara, na moral, velho. Aí é. Confundi a música, do nada eu. Vou falar o bagulho aqui, Buba, na moral mesmo. É, que bom que ele morreu. Não, calma, não é que eu quis dizer assim. Não, que bom que ele morreu de segunda pra terça, porque.
Para mim não deveria ser cidadão honorário. Também a gente vai ter, agora eu acredito, por agora, o velho da Van, ele vai receber um título de cidadão honorário aqui da casa também, vai ser votado. Tem a Carla Zambelli também, que tá para um título de cidadão.
Carla Zambelli,
se o chefe tira a máscara, eu também tiro sim.
Carla Zambelli.
E apago todos os tweets sobre a Covaxin.
Carla
O
Zambelli.
guarda-roupa da Joicinha, todo ele eu peguei pra mim.
Você é burra, cara,
Carla
desculpa.
Zambelli. Suja e prepare, cara, eu defendo ele mesmo assim.
Eu hoje ponho a minha mão no fogo pelo Jair.
Fico dando show lá na comissão.
Então pega essa bunda.
A gente tem contra vacinação, a gente já teve PL, a gente já teve com ele contra passaporte de vacina que nunca existia em Maceió. Enfim, a gente tem diversos também que são contrassensos ao progressismo que eu acredito, mas que, no entendimento desse viés bolsonarista que atinge nosso país, também são uma pauta prioritária para eles.
Vendo de fora, a nossa impressão é, como a vereadora falou, de que a Câmara não mudou muito nesses 20 anos desde que a sua mãe foi vereadora, né? A impressão geral é de que você tem ou um conservadorismo ou um pragmatismo muito forte, né? Que é aquele vereador que ele não está muito interessado se é de esquerda ou direita, ele quer saber o que aquilo vai entrar para ele no final do mês, né? A impressão de fora. Então, eu queria que a vereadora falasse um pouco mais sobre a necessidade de produzir acordos e se ela entende que hoje tem um bloco que ela pode contar na hora de aprovar essas pautas.
Então, eu acho, na verdade, é muito legal você levantar essa fala, sabe, Amélia? Porque, assim, as pessoas ainda demonizam muito a política e tratam a política como preto e branco. Então, até, por exemplo, se eu aparecer do lado de alguma pessoa que tem um pensamento mais conservador, as pessoas me demonizam. Se eu apareço contrário a essa pessoa, eu também me demonizo. Então, assim, as pessoas precisam ter um pouco mais de maturidade política e compreender que o parlamento, ele não consegue ser único. Eu não estou no executivo. Então, eu sozinha, Tecanema, não consigo aprovar nada, nem nenhum outro vereador aqui dentro dessa casa. Não adianta eu ir contra tudo e todos, porque os projetos que eles querem que eu aprove não vai ter aceitação dos outros, independente de ser prioritário ou não para a população. Então, eu consegui, já em um mandato, ter sim um diálogo dentro aqui dessa casa. Eu tenho vereadores que eu tenho mais proximidade, como o Dr. Valmir, a Silvânia Barbosa é uma grande aliada, o vereador Chico Filho também. Nós temos agora o vereador Raimundo Medeiros, que ele era o primeiro suplente, mas assumiu. E como eu mudei de partido e atualmente eu estou no PSD, eu sou líder do partido, então eu tenho a bancada do Joãozinho também, o Alan Balbino, o Sami Malta, o Zé Márcio, mas ele estava até semana passada, mas ele estava para sair. Então, eu consigo, sim, fazer essa construção entre eles. Eu ainda não tenho a maioria, que era meu sonho, porque seria muito mais fácil, mas eu também não posso dizer que eu consigo tudo só, porque, senão, eu não conseguiria aprovar nada. Assim, se eu não tiver pessoas que sejam coautores do projeto, que compreendam a necessidade, façam pareceres favoráveis, eu não consigo. Seria mentira minha dizer que eu sou a única que luta por tudo na casa. Existem, sim, outros vereadores, mas cada um constrói a política de uma forma. Eu sou mais de ir para o embate, de expor as coisas que estão acontecendo, tem outros que conseguem fazer mais no bastidor. Então, cada um tem sua estratégia, assim.
E por falar em mudança partidária, a vereadora acabou escolhendo o PSD depois de ter o pedido para ingresso na federação entre PT e PV negada. Não foi isso?
Então, Romero, é algo que para mim também não é fácil dizer que, enfim, a escolha de ir para esses partidos foi algo que eu sempre sonhei, que eu sempre quis fazer parte de construir com partidos como esses. Mas são partidos que eles me oferecem muito maior liberdade de debate e defender minhas ideias do que certos partidos, inclusive de esquerda. Eu me intitulo como esquerda. Para eu entrar nos dois partidos, todos sabiam dos meus posicionamentos, sabiam que era contra Bolsonaro, favorável a Lula, por exemplo. Antes de eu entrar no PSDB, a pergunta que eu fiz foi: você sabe quem eu sou? Quem me convidou na época foi o senador Rodrigo Cunha. E eu disse: você sabe os meus funcionamentos, você sabe até que eu sou Lula livre, por exemplo. Na época, Lula ainda estava preso. Você tem certeza que você quer me aceitar no partido? Porque eu exijo, o que eu preciso para entrar é minha liberdade de expressão. E aí foi garantido. Durante um ano e dois meses que eu passei no PSDB, eu nunca tive interferência direta do partido no meu mandato de forma alguma. Isso aí eu tenho que reconhecer. E o problema da minha saída do partido e a ida para o PSD é que eu não tinha janela partidária. Eu precisava da anuência do partido estadual ou nacional que eles estavam me liberando para que eles não caçassem o meu mandato posteriormente. E eu tive muita dificuldade em conseguir essa liberação. O prazo de filiação, o prazo legal, era até dia 2 de abril. E eu consegui a carta de desfiliação dia 1 de abril às 18 horas. Então, o tempo hábil eram praticamente 24 horas, né? Vamos ser sinceros, para eu conseguir a entrada em outro partido. E aí eu precisava fazer os panoramas. Muitos partidos, eles me convidaram anteriormente para fazer parte do time deles, mas eu não tinha carta. E aí, quando eu consegui a carta concreta, eu liguei para eles novamente: ó, tô com carta. E aí, muitos fecharam as portas. Existe uma dificuldade de construção em alguns partidos, mas, na verdade, o que a gente tem que pensar é não necessariamente pragmatismo. Eu tenho um limite. Por exemplo, eu fui convidada para fazer parte do União Brasil. E, para mim, eu não me sentiria confortável, apesar de ter chance de ser eleita a deputada estadual, enfim, o pleito que eu quisesse. Eu não me sentia confortável ideologicamente fazer parte de um partido que, para mim, é muito mais à direita do que os dois que eu estava presente. Então, os dois partidos que eu estou, eles não iriam apoiar inicialmente o Jair Messias Bolsonaro. Também foi o que eu questionei, porque, enfim, para mim não existiria essa possibilidade. Eles informaram que não iriam apoiar. Eu tive a entrada negada pela federação. Foi algo que, para mim, muito me surpreendeu e muito me frustrou. Enquanto pessoa também, que eu acredito na construção aqui em Alagoas. Mas Alagoas e Maceió também... É engraçado porque eu estudei na UNB, né, Homero? Então, assim, quando eu conto para meus amigos progressistas de lá, o partido que eu tô fazendo, todos ficam sem entender como é que eu vim parar num partido como esse. E aí, quando eu explico para eles que, por exemplo, aqui o PSB, ele tem os maiores bolsonaristas do Estado. E aí, eles também, oxe, como assim? O Partido Socialista admite um cara que é favorável à censura. Sim. Então, a gente precisa, na verdade, analisar o contexto local e como é que se encontram os partidos aqui. Então, eu tinha muita dificuldade de ir, por exemplo, para o PSB, porque estaria pessoas que, além de quererem a minha prisão, por exemplo, mas que são adeptas do Jair Messias Bolsonaro veementemente. A federação me negou, inicialmente, com a justificativa que estaria tarde demais para eu entrar no partido, mas aí o Sérgio Toledo, que também, ele, se não me engano, ele fazia parte do PL, é apoiador do Jair Messias Bolsonaro. Ele entrou no partido a posterior do que eu pedi a minha entrada. Então, para mim, eu fiquei sem entender essa justificativa, que eu não poderia entrar pelo curto espaço de tempo. Posteriormente, foi dito que eu não apoiaria o Paulão, que seria candidato do PT. Realmente, eu não vou mentir, eu não apoiaria. Não porque eu tenho nada contra, pelo contrário, eu adoro o Paulão. Mas eu acredito que todos saibam que eu sou filha da deputada federal Tereza Nelma. E eu irei apoiar a deputada federal Tereza Nelma para as eleições federais. Até porque eu acredito, e nosso mandato é até muito parecido. Mas também eu me questionei como é que o Sérgio Toledo iria apoiar o Paulão para entrar no partido. Na verdade, ele vai ser o candidato que vai competir diretamente com o Paulão. Então, para mim, também não seria justificativa. E eu compreendo que as oligarquias e o poder, ele está independente de ser partido de esquerda ou direita. E a gente encontra um núcleo muito fechado para a gente conseguir entrar em certos partidos. Então, na verdade, eu vejo que foi isso que aconteceu. O PT tinha sua prioridade em eleição, que era o Paulão. O PV informou que a prioridade era o Silvio Camelo. E o PCdoB informou que a prioridade era o Cícero Filho. E não teria espaço para mim. Mesmo eles concordando que meu lugar seria lá. Eles falam que posterior à eleição, eles estariam de braços abertos. Podem contar com eles, só que não no período eleitoral. Então, para mim, não fez muito sentido. O que eu posso fazer é aceitar e continuar com o meu mandato, independente dessa aceita ou não, defendendo os que mais precisam, defendendo e combatendo a desigualdade social, independente de onde eu estiver. E o PSD, ele retirou algumas pessoas que eram apoiadores de Jair Messias Bolsonaro para a minha entrada. Ele me nomeou como líder do partido, sabendo de todas as minhas posições, também me garantiu liberdade de expressão e me garantiu que eu não iria apoiar nacionalmente o Jair Messias Bolsonaro. Então, com essa liberdade, eu fiz a opção de sair do PSDB, que foi um partido que foi esvaziado pelo senador Rodrigo. Ele esvaziou o partido e depois ele foi para o União Brasil, uma manobra que não fez muito sentido. A deputada federal já foi muito rechaçada também nesse partido e não teria mais como a gente continuar no mesmo. E aí a gente procurou e a gente teve essa oportunidade de entrar num partido que me dá chances de eu competir e também me dá liberdade de expressão para eu lutar por um Brasil melhor. Eu quero muito lutar por mais mulheres na política. E aí, claro que minha deputada federal será a deputada Tereza Nelma. Eu admiro muito o trabalho que ela fez, independente da relação de parentesco que nós temos. Para mim é irreconhecível tudo que ela trouxe para o Estado, mas também de ser a primeira procuradora alagoana do Brasil. Ela é procuradora das mulheres na Câmara de Deputados. Ser a primeira coordenadora alagoana da história de Alagoas, da bancada também, é algo que é muito grande e eu acho que as pessoas ainda não têm a proporção de onde a gente conseguiu chegar. Trazer o Hospital de Amor para Arapiraca também foi um feito enorme, além de todos os outros, as lutas que ela trava. Eu não tenho aproximação com o senador Rodrigo Cunha, na época ele fez o convite para eu fazer parte do partido. Posteriormente, nós tivemos uma cisão muito grande entre ele e a deputada, e eu não apoiarei o mesmo e nem acho que ele é a melhor opção, pelo contrário, para ser o nosso governador. Eu tenho a pretensão, sim, de ser candidata a deputado estadual. Eu acredito que eu fiz um trabalho muito grande aqui na Câmara de Vereadores. Acho que dá para a gente ecoar a voz das minorias que a gente ecoou aqui na Assembleia e continuar fazendo esse mandato participativo. Eu acho que é isso, né? Acho que foi isso que você me questionou. Isso. Nesse momento seria quem estaria no meu partido, que seria o ex-prefeito Rui Palmeira, para ser nosso candidato ao governo, deputada federal para ser deputada federal Tereza Nelma, e o Senado, né, é algo que o partido, na verdade, ainda não fechou uma candidatura, então é algo que eu ainda não sei como que se dará essa configuração futura.
Pois é, vereadora. Entender a política partidária em Alagoas é complicado, viu? A vereadora é jovem e passamos em 18 por uma onda de renovação que pegou todos os lados da política. Como você vê essa questão?
Então, primeiro eu acho que a gente precisa debater um pouco o que é renovação política, sabe, Mero? Muita gente me questiona, por eu ser filha de um deputado federal, como isso significaria renovação ou não. E é importante muito pontuar que, assim, a minha mãe, a gente não tem uma dinastia política na família que vem de longos anos e que a gente é político profissional. A minha mãe, ela foi, enfim, minha avó era costureira de Arapiraca, minha mãe nasceu em Arapiraca, minha avó engravidou 22 vezes, minha mãe, enfim, instalou fumo na feira, vendeu sabão na feira, e aí ela foi a primeira da família a entrar na universidade, se formar em psicologia, e ela se especializou em pessoas com deficiência. E a partir daí, de trabalhar na educação com pessoas com deficiência, foi que ela foi correr atrás e as pessoas, enfim, acreditaram nesse mandato também participativo. E ela construiu a vereança e, posteriormente, como deputada federal. Eu tenho mais 3 irmãs mais velhas e nenhuma delas se interessou na política e nunca foi uma obrigação familiar. Alguém precisa continuar com um legado familiar nem nada do tipo. E eu, desde pequenininha, sempre falava que, enfim, queria ser presidente da República, queria ser vereadora, queria ser política, e isso continuou. E aí, quando eu estava terminando a minha faculdade, a gente fez um acordo familiar que eu só poderia entrar na política depois que eu estivesse formada. E eu liguei para os meus pais informando que eu queria ser candidata e pedi o apoio a eles. O sentido foi um pouco inverso desses políticos profissionais que existem. E nem acho que as pessoas são menos genuínas nos desejos que têm por apenas serem filhos de político. Como, por exemplo, enfim, geralmente um pai médico, ele vai influenciar o seu filho a ser médico também. E outras profissões, isso acontece também. É muito comum que as pessoas se espelhem nos seus pais, no trabalho que fazem, para até ter continuidade. E eu fui a única que também se interessou por participar dessa vida política institucional. Nenhuma delas nunca quis, uma é médica, uma é administradora e outra cineasta, mexe com cinema. Então, eu nunca teve essa aproximação. E também você falou sobre a tecnicidade, e eu não acredito muito que a renovação política se dê pela tecnicidade. Eu acredito que é importante que nós tenhamos pessoas que também são técnicas, mas eu não acho e nem acredito que existe ninguém que é apenas técnico num país. Na verdade, para mim, todo mundo é político. E existem políticos que, sim, buscam mais conhecimentos, como, por exemplo, eu também busco, eu me formei na universidade, que, assim, por mais que seja algo que é pequeno, não é o panorama tradicional de Alagoas e nem da Câmara de Vereadores ter políticos que são formados em alguma coisa. Eu estou fazendo mestrado porque eu estou buscando mais conhecimentos em gestão e políticas públicas para eu entender os casos concretos da cidade, como que eu posso solucionar, porque eu entrei com 21 anos. Eu não tenho uma resposta para todos os problemas da cidade, nem sei como resolver todos. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho pessoas, além de mim, que buscam diariamente o que é melhor para nós.
E quem a vereadora admira na política?
Eu, particularmente, admiro muito a Sâmia Bonfim, do PSOL. Não sei se você já ouviu falar. E a primeira vez que eu a vi na Câmara de Deputados, eu fiquei muito nervosa, foi muito engraçado. E aí, quando eu encontrei com ela, a deputada me falou: minha filha é sua fã. Eu, mãe, não fala isso não. Foi bem engraçado, assim. A gente, enfim, trocou várias figurinhas. Eu gosto bastante do trabalho da Tabata também. Eu tenho algumas divergências políticas de alguns posicionamentos, mas eu acredito, sim, que ela faz um debate. Ela é uma deputada federal de verdade. Ela vai para a Câmara. Você pode até não concordar com as pautas que ela levanta, como, por exemplo, enfim, a gente já votou diferentemente dela em algumas posições, mas eu acredito que é uma mulher que busca conhecimento, que busca ter um respaldo, que busca uma transparência, que está ativamente no plenário. Eu acho que isso, enfim, eu sei que é o mínimo, mas não é o tradicional que acontece na nossa política. Eu também tenho, eu admiro bastante, na verdade, o panorama um pouco mais à esquerda, a Benedita de Silva, a Thalíria Petroni, são pessoas que eu gosto muito de como elas exercem o seu mandato. E também tem a aproximação de vereadoras que são, não são tão, enfim, tão reconhecidas, mas que a gente acaba trocando figurinha, como a Isa Vicente, do Rio de Janeiro, a Bia, enfim, a Luma, são vereadoras também que estão nessa construção. Esse panorama de mulheres da esquerda são que eu mais me aproximo, mas eu também gosto bastante de Marcelo Freixo, do Molon e de alguns outros deputados que conseguem fazer. A Perpétua também do PCdoB é uma mulher maravilhosa, a Janira Fegali. Então, são pessoas que eu gosto muito e acompanho para ver como que eu posso transformar em pautas também do município.
Curioso como todas são figuras de partido de esquerda, sem exceção. Aqui mais um sintoma do quanto a política alagoana apresenta suas complexidades.
Então, Amara, assim, eu tenho debatido bastante com a juventude, especialmente nesse mês, sobre o incentivo de tirar o título, mulheres na política, enfim. E eu acho que a gente tem público suficiente para eleger muito mais de um deputado ou dois deputados, como, por exemplo, tem o Ronaldo Medeiros, do PT, que também tem uma agenda progressista. O Silvio Camelo dá para a gente dialogar também. É, tem algumas pessoas que a gente considera que dá para ter até um certo diálogo. Mas o que eu debato muito é com as minorias, com a juventude, é que eu acho que as pessoas, os alagoanos, têm que entender o papel e a capacidade de agente transformador que cada um tem. Entender que você é cidadão não apenas na hora do voto, mas você é cidadão todos os dias e você precisa se apropriar do poder de transformação que você tem. E de entender que o seu voto, ele vai mudar literalmente a sua vida, a vida da sua comunidade. E você não é só mais um. Você é necessário para a transformação na política. Porque a juventude muito fala, ah, não vai mudar nada, ah, daqui a pouco eu volto, ah, tanto faz, tanto fez. E aí eu falo, gente, literalmente a gente vota coisas que ou tiram direitos ou concedem direitos que vai afetar a vida de vocês. Vocês precisam ir para as audiências públicas, vocês precisam saber o que está acontecendo no debate, precisam pesquisar os políticos, vocês não precisam concordar sempre comigo, vocês podem discordar de mim também. Nem sempre eu vou acertar, por exemplo, eu vou errar também. Mas você tem que compreender que você tem essa função e você tem também esse poder. Que literalmente essas pessoas que têm o poder dependem de vocês para se eleger. E que a compra de voto é algo que é, não necessariamente a compra de voto, mas a troca de favor. Seja a troca pela questão financeira, que seria designada como a compra de voto, mas por conseguir um emprego, conseguir um exame, conseguir um telhado, conseguir uma roupa. As pessoas também têm dificuldade de compreender qual é o papel do político. Claro, por meia culpa, porque muitas vezes isso foi uma troca que foi estabelecida pela política institucional, mas entender que o vereador, por exemplo, não está aqui para assaltar a rua e conseguir medicamento pode ser por um político institucional, mas conseguir exame por um contato que tem no posto de saúde ou mandar assaltar a rua. Aqui a gente está para algo muito mais profundo que isso, e a gente consegue interferir muito mais na sua vida e na vida da sua comunidade do que isso. E deputado federal, deputado estadual tem um poder ainda maior de interferência. E que a gente se apropriar disso. Se a gente tiver, Homero, essa capacidade de compreender que a gente consegue mudar esse panorama e que não está tudo perdido, eu acho sim que a gente tem público para eleger mais de um deputado. A gente se complementa em pautas. E é muito importante que a gente tenha, dessa vez, uma assembleia muito mais diversa do que a gente estava acostumado a ver. E é muito engraçado porque, assim, a gente vai conversando no bastidor político e vai falando, ah, quem que você acha que vai se eleger? Ah, quantas horas você acha que vai para esse partido consegue eleger quantos, quanto fica? E aí a gente vai, né, monitorando quem é que fica em cada partido, quantas vagas, por exemplo. E é engraçado que fala, ah, a cadeira, essa pessoa aqui, ela não vai mais ser candidata, mas a cadeira da família dela está garantida, vai entrar outra pessoa aqui. Ah, a cadeira dessa família também está garantida, a cadeira desse também está, e eu fico assim, gente, certo, então quais são as cadeiras que não estão garantidas que dá para a gente brigar? E se resume a duas, três cadeiras na Assembleia. O resto está tudo ou garantido ou já está eleito. Esse é meu, esse é aquele, isso aqui vai repartir. E sobra de 27 vagas, eu acho que três estão abertas para o debate, sabe? Mas isso não quer dizer que está tudo perdido e nem que a gente deve abandonar o barco. Mas que a gente precisa, na verdade, ampliar esse debate. Que as pessoas se atentem mais que a política é feita diariamente, todos os dias, em tudo que você faz ou deixa de fazer, e se apropriar para a gente conseguir mudar esse cenário. Mas público, eu acredito que tem, mas acho que muitos não se dão, assim, acham que tipo, um voto não faz diferença. Gente, teve prefeito aqui que perdeu por 12 votos. 12 votos é você e sua família. Você conhece duas pessoas. Você consegue literalmente convencer duas pessoas a votar ou não votar em uma pessoa. Tipo assim, tenham ciência, a seriedade desse momento. Tipo, política não é algo distante, que é só feito na Câmara de Deputados, que a cada 4 anos vem alguém pedir voto. Política é feita diariamente. Se eu tenho acesso a carne, se eu tenho acesso a arroz, feijão, se eu tenho acesso a gás de cozinha, é política. Se eu tenho acesso ao trabalho, à educação, enfim, tudo. Na verdade, tudo que a gente faz, sabe? Não tem nada que a gente não faça que não envolva política. Se eu estou usando uma cor rosa pink, se eu estou usando uma calça jeans, se eu estou aqui na Câmara dos Vereadores, é política. Mas se você está na sua casa assistindo TV e você tem acesso a uma TV, é política também. E aí eu acho que nem todo mundo compreende essa complexidade, sabe? Que a política não é apenas a política institucional, mas todos nós somos agentes políticos, todos. Da criança ao idoso.
Tá bom, vereadora, já entendemos que a política é importante. Mas e no tempo livre? Além de usar camisa igual ao do namorado, o que mais você gosta de fazer?
Eu gosto muito de ver série, eu gosto de sair para comer, eu adoro provar novos restaurantes, novas comidas vegetarianas, eu não como carne desde os 15. Eu gosto de ver filme também, mais série, as minhas amigas me viciaram. Eu gosto de ficar com meus cachorros, eu gosto de ir na praia, eu gosto de sair e jogar jogo de tabuleiro com meus amigos, a gente gosta bastante. E, assim, eu gostava muito mais de ir para show e essas coisas, mas eu acredito que eu sou uma senhora cansada, porque o meu trabalho, ele usurpa muito o meu tempo, então eu vivo muito cansada, mas eu também gosto, mas eu sou um pouco mais cansada para ir para esse rolê noturno, assim, eu aguento pouco. Eu sempre, às vezes, dou um cochilinho, assim, numa festa, no que tá com meus amigos, eu dou um cochilo, acordo, então eu acho que eu sou um pouquinho mais caseira.
E de onde veio essa questão com Rosa, vereadora?
Então, o Rosa começou com a deputada federal Teresa Neumann, porque há 20 anos atrás não podia usar rosa na política. Tipo assim, você não podia performar a feminilidade na política, entendeu? Você, tipo assim, tinha que vestir uma calça jeans, um terno, uma gravata, amarrar o cabelo, enfim. Não era levado a sério mulheres que eram femininas e, enfim, queriam exercer essa feminilidade. E a minha mãe, particularmente, ela é bem vaidosa. Ela gosta de se arrumar, ela gosta de sair toda arrumada, passar maquiagem. E eu, particularmente, já sou o contrário. Agora, e é engraçado a gente analisar isso até pela cor do rosa, né? As pessoas esperam que eu performe uma feminilidade muito maior do que eu, particularmente, sou. Eu raramente uso maquiagem. Você vai me ver maquiada uma vez no ano, no meu aniversário, assim. Usar salto alto, eu não tinha nenhum. Eu comprei salto alto depois que eu ganhei a eleição. Eu só tinha tênis e havaiana. Eu vivia de havaiana pelos cantos. Eu usava só calça jeans e blusa, tipo, normal, assim. E aí a galera começou a não me reconhecer enquanto vereadora nos locais. Eu tive que mudar um pouco até minha vestimenta, sempre com a cor rosa. E assim, no início do mandato eu coloquei um anti-gel, porque as pessoas falam: ah, vereadora, como assim você não, tipo assim, você não tem unha pintada? Eu falo: não, não pinto unha. Aí depois eu tirei, né, porque é um saco. Vereadora, você não usa maquiagem? Ah, seu cabelo é muito esgranhado, porque ele é cacheado. Então, enfim, iniciou pela minha mãe querer performar uma feminilidade também, mostrar um pouco da força que anteriormente era representada pelo rosa da mulher na política. E agora é muito mais para dizer que eu posso usar rosa e eu posso ser mulher na política e eu não preciso ser feminina e performar nenhum tipo de feminilidade para isso, sabe? Esse rolê ficou com a minha mãe. E usar até adereço, brinco, colar, assim, eu sempre uso esse colar específico que é do meu avô e da minha avó. Eles faleceram e esse aqui minha avó usava, esse aqui meu avô usava, esse aqui eu ganhei meu namorado, enfim. E aí, quando a minha avó faleceu, ela deu pro meu avô e meu avô, antes de falecer, me deu. E aí, enfim, foi uma guerra familiar, porque se ele teve 22 gravidezes, imagine quantos netos e bisnetos não existem na família, né? E aí eu fui a escolhida para ganhar, então todos os dias eu carrego esse colar, mas é por um apego muito mais, enfim, familiar do que para performar alguma coisa. E aí o rosa é nossa marca registrada, tudo nosso é rosa, sempre foi rosa, tudo meu é rosa e, enfim, é muito legal ter esse reconhecimento e associar as pessoas, sabe? Porque as pessoas já sabem, quando tem rosa, ah, alguma coisa da Teresa Neumann ou da Teca Neumann. É bem engraçado essa associação e que a gente conseguiu construir uma marca com apenas uma cor que não era levada em consideração na política. Nada podia ser rosa na política porque não era séria e agora é.
Tá, uma pausa no papo leve para a gente falar de coisa séria, muito séria. A vereadora, a partir de agora, vai falar um pouco sobre seus medos e das ameaças que ela e a sua mãe já receberam. presta bastante atenção, que eu acho que esse é o ponto mais importante desse episódio.
Então, eu sou uma menina bem destemida, sabe? Eu sempre fui desde pequena, não tenho muito medo das coisas, não. Depois eu acabo pagando consequências, mas enfim, eu vou, meto a cara. Mas é algo que eu passei a analisar. Até hoje eu nunca sofri nenhum tipo de ameaça de morte e, assim, eu me sinto privilegiada por isso. Mas os ataques que eu recebo, eu também não acho que é normal para a política. É engraçado que as pessoas sempre falam, não, mas só vai piorar. E eu falo, gente, não precisa piorar para fazer minha política. Assim, os ataques e mensagens que eu recebo diariamente, eles são muito, muito ruins de você conviver, assim. Imagina você acordar todos os dias com mensagens xingando seu cabelo, seu óculos, sua vestimenta, sua roupa, seu jeito de ser, porque não concorda com a sua opinião política e ser literalmente diário. Não acredito que ninguém consiga construir uma relação saudável com a sua saúde mental, com todos os dias uma pessoa aleatória vindo falar alguma coisa sobre você, sobre sua família. A deputada federal Tereza Neumann, ela já teve uma ameaça de estupro. Quando ela votou contra a reforma de Previdência, a gente recebeu diversos ataques, especialmente diversos áudios de pessoas ameaçando estuprar ela e toda a família dela. E a deputada, ela tem 64 anos. Então, assim, é uma senhora de 64 anos e as pessoas ameaçaram estuprar ela. Foi o que a gente ficou bem assustado. E eu, particularmente, fiquei com muito medo quando eu tive o pedido expresso de censura por outro vereador que dentro da casa. Acho que as pessoas também não têm a dimensão, ele é meu vizinho de porta, mas é uma pessoa que anda armada, que é super grosseira comigo, que não tem diálogo e que pediu que eu fosse presa. Ele enviou uma carta ao presidente Jair Messias Bolsonaro pedindo que eu fosse enquadrada na Lei de Segurança Nacional e fosse presa. Então, nesse dia foi um dia que eu senti medo. Foi um dia que era engraçado que estava todo mundo aqui, ninguém sabia de nada, foi uma loucura. E eu fiquei com medo no banheiro. Porque o banheiro não é dentro do gabinete, o banheiro é, tipo, para todos os gabinetes, né? E eu fiquei com medo. E aí, todo mundo, mas ele não vai fazer isso. Eu tô com medo. Eu fiquei com medo no banheiro. E aí, eu pedi para alguém ir comigo, porque eu disse, eu tô com medo de sair da minha sala. Então, para eu dizer para você que é tranquilo e tá tudo bem e tal, é massa, velho, é difícil, assim. Eu falo para as pessoas, gente, eu tenho fragilidade, tipo, eu sou um ser humano normal, sabe? As pessoas, tipo, colocam o político como um ser que não tem sentimentos, que, enfim, só rouba dinheiro e não está fazendo nada por ninguém. Bicho, eu tenho minha vida também, e foi algo que eu trabalhei muito na terapia, até porque eu comecei a me cobrar e a me culpar por tudo que eu fazia. Então, assim, se eu fosse no cinema, eu ficava pensando, meu Deus, só quem me vê aqui, se alguém tirar uma foto, vai falar que eu não tô trabalhando, tô indo no cinema, mesmo não sendo no meu horário de trabalho. Então eu comecei a ficar, não, eu não posso ir no cinema. Não, se alguém me vê aqui, eu não posso também, eu preciso trabalhar. Então foi algo que, enfim, eu trabalho, eu faço terapia, porque aguentar xingamento, sobretudo, é uma barra, sabe? E aqui também a Câmara me dá muita ansiedade, enfim, votações e a Constituição que não é levada a sério, a Constituição depende da cabeça, enfim, de qualquer vereador que entenda aqui, então a constitucionalidade não é um critério muito levado a sério, e para mim é muito frustrante, porque eu não tenho uma regra a me apegar, então a regra depende muito para quem vai ser, então é algo também que, enfim, para dizer para você que é tranquilo e tá tudo bem, então, até hoje eu não recebi uma ameaça de morte. Eu acho que daqui para o final da eleição eu vou receber, acho. Acho que a polarização vai aumentar cada vez mais e eu não vou escolher o lado do bolsonarismo. E eu sei que essas pessoas são capazes de tudo. Então, eu me preocupo. Eu me preocupo. Eu não ando com segurança, eu nunca andei nenhuma deputada, porque a gente não tem nenhuma facção, nem compra de voto, nem é brigado com o município e tal. A gente consegue transitar em todos os locais. Mas os ataques nas redes, eles são diários. E sobre o que você imaginar. Tipo assim, você não sabe pentear o cabelo, vá aprender a pentear o cabelo para ser vereadora. Tipo, fica um bicho. Enfim, o que você imaginar, literalmente, já falaram. No relacionamento com meu namorado, já falaram no site de política. Da minha roupa, de como eu me visto, de como eu me porto, que catinga do mijo, sou uma pirralha mimada, enfim. Você imaginar aí. Palavras de baixo calão também me acompanham. Mas eu tô compreendendo e aprendendo a lidar. Eu acho que eu nunca vou me acostumar e tratar isso com normalidade, que as pessoas ficam, normal, faz parte. Para mim isso não deveria fazer parte e isso não deveria ser normalizado. Isso deveria ser combatido. Inclusive, é uma das formas de violência política que as mulheres sofrem. Eu nunca vi aqui nenhum colega meu ser questionado pelo conhecimento que ele tem por ser homem. Eu nunca vi nenhum colega meu questionar o cabelo dele ou a vestimenta. Mas o meu, enfim. Até o tênis que eu uso, eu deixo de usar, as pessoas estão comentando. Tipo assim, eu lembro que assim que eu ganhei, eu usava muito na campanha um tênis rosa pink. E aí, por eu usar ele todos os dias, durante 45 dias, ele estava podre, né, no final. E eu lembro que eu tirei e usei um preto para lavar, para usar de novo. E aí vieram comentar no meu Instagram, eu lembro: vereadora, por que você tirou o tênis? Eu gosto daquele tênis rosa que você usa. E eu fiquei meio assustada. Eu fiquei tipo assim, caraca, as pessoas observam até o tênis que eu tô utilizando no dia a dia. É meio surreal isso, assim. É bem surreal, porque isso é um trabalho, como qualquer outro, assim, tipo... Depois é como se eu não pudesse desligar aquela chavinha, assim... Ah, meu, sei lá, 7 horas da noite eu posso ir pra casa, acabou o trabalho, sabe? Às vezes eu sinto que eu tô sempre em alerta, porque pode acontecer alguma coisa.
Bom, mas fora esse lado horrível, tem também a parte celebridade da exposição, né? A vereadora gosta?
Assim, eu não sei se celebridade é a palavra, mas assim... Ah, não sei, assim, eu comecei a ter noção desse impacto quando, por exemplo, sei lá, às vezes eu comia alguma comida e postava, assim, sei lá. Nem mostrava o restaurante onde eu tava, mas era uma comida vegetariana, assim. E aí muitas pessoas iam perguntar onde é que eu comi. Sei lá, eu usei uma blusa rosa diferente, ou uma calça diferente, ou enfim, alguma coisa diferente. As pessoas, onde foi que você comprou? Indica pra mim. As pessoas perguntando qual creme de cabelo que eu uso. Eu fiquei tipo assim, tipo, gente, eu não sou essa galera, não sou blogueira, não. E aí foi engraçado que apareceram as primeiras propostas de parcerias pra mim. E obviamente eu não aceitei, né? Porque eu fiquei, véi, não é a minha função, não é meu trabalho, não dá pra mim. E aí foi engraçado. Porque a primeira proposta de parceria que apareceu pra mim foi pra eu postar num negócio de limpar sofá. Sabe umas empresas que tem que lavam sofá e cama? Não sei se você já viu, pronto. E aí me ofereceu e eu fiquei assim, cara, acho serviço massa, mas tipo assim, eu prefiro pagar se eu precisar e usar na minha casa, porque tem essa troca, entendeu? E aí foi algo que eu comecei a notar, assim. Recentemente eu fiz algo que foi bem engraçado. Eu completei um ano de namoro e aí eu dei pro meu namorado uma blusa que tinha a minha cara e a dele. Um coração bem brega, bem brega. E aí, enfim, foi pra tirar onda, não foi pra gente usar na rua, mas... E aí, pra mim e pra ele, a gente tirou uma foto, enfim, foi pra zoar um ano de namoro e blá, blá, blá. E assim, essa foto, ela teve um potencial de mais de 40 mil pessoas viram essa foto e diversas pessoas perguntando onde é que eu fiz. E, por favor, diga onde é que você fez, me indica o local. Eu, tipo, vai, tipo... É engraçado, sabe? Essa parte é algo que... Mas eu acho que isso é bem da juventude, porque, assim, por exemplo, a deputada, eu consigo acompanhar mais de perto, ela não tem essa necessidade tão grande, ela existe, sim, as pessoas ainda perguntam as coisas dela, mas pra mim é bem mais comum, assim. A roupa que eu uso, o que eu como, o meu cabelo, como é que eu arrumo. É engraçado, é engraçado. Eu acho que a única coisa que eu aceitaria era de ração, que eu dou muita ração pros cachorros. E, inclusive, se alguém de ração aí me escutar, eu dou muita ração e ração tá muito caro. E castração também, porque eu tenho um castramóvel, mas o castramóvel é alugado, então tá com o meu salário. E aí eu queria poder dar mais castrações, mas assim, uma castração de cachorro sai a R$210, uma de gato 110. Então sai muito caro no final, sabe? Então acho que essas duas eu até toparia uma permuta aí. Pra isso, mas assim, pra mim, pra o ganho pessoal, não, tô de boa.
Olha aí o pessoal da ração de gato e cachorro. Se quiser patrocinar o programa também, estamos aqui, tá?
É sim, eu tô à disposição mesmo, se quiser me chamar mais vezes. Eu adoro, pra mim é massa, assim, eu gosto demais de fazer esse bate-papo. De, enfim, encontrar novas pessoas, novas ideias. Dizer também que meu gabinete literalmente ele tá sempre aberto. É uma porta rosa-pink na Câmara dos Vereadores. Mas se você tem acesso às minhas redes sociais... Você tem acesso à minha assessoria. O que você precisar, eu estou por aqui e vamos tentar construir uma Alagoas mais democrática esse ano. E aí eu conto com você para a gente fazer esse trabalho.
Que é isso, vereadora. Nós que agradecemos. Volte sempre.
Para a minha sala. É pequena, não é muito ampla, não.